Agora posso tirar a máscara. Muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados, quer aqueles que assistem presencialmente, quer os que nos acompanham também por via virtual, sejam bem-vindos. Antes de passarmos à ordem do dia propriamente dita, eu queria dar uma nota aos senhores deputados e às senhoras deputadas, porque me foi chamada a atenção desse pormenor também, que tinha escapado, relativamente a um pedido expresso de vários deputados, no final da última reunião, para que a reunião do dia 26 fosse reduzida aos pontos estritamente necessários. E os pontos estritamente necessários têm a ver, objetivamente, com aqueles que nós sabemos que temos que nos pronunciar, de facto, e hoje, porque até tínhamos a data pré-avisada já para os autores dos relatórios e pré-avisada também aos grupos parlamentares, que é o ponto 6 e o ponto 7, que têm a ver com a proposta de lei das grandes opções para 2021-2023 e o Orçamento de Estado para 2021. Estes são, de facto, estritamente necessários. E, como a ordem de trabalhos é extensa, a mesa assume o facto de, para além de pedidos que já tínhamos de retirada do ponto 11 e do ponto 12, o ponto 11 a pedido do Grupo Parlamentar do PCP, o ponto 12 a pedido do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a ver com a votação do relatório final da petição 109, é? Não percebi. Pode tirar a máscara para ouvirmos melhor.
Não é um pedido de adiamento do PCP, porque o relatório não está feito e, contra a nossa indicação, foi incluído na ordem do dia. Portanto, não é um adiamento.
Então, nós assumimos, assume a mesa, então, esse mesmo princípio que dá razão àquilo que efetivamente foi acordado, daquilo que foi acordado, e então retirávamos, deixávamos ficar, e agradecia o ponto aprovação das atas, mantinha-se o ponto 2, as comunicações do Presidente, até, portanto, os projetos de resolução 738, que é pacífico, que é a informação de se os mesmos vão a plenário ou são discutidos em comissão, e depois avançaríamos para o ponto 6 e para o ponto 7. Ficámos assim, então, eu queria era que, junto dos senhores deputados e das senhoras deputadas, fosse validada. Para isso, para se pronunciar sobre o tema, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade,
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a proposta que o Sr. Presidente fez, aliás, em sintonia com a proposta das atas das reuniões. Nós queríamos pedir o adiamento da aprovação das atas para que ficávamos apenas com o ponto 6 e 7.
Muito bem. Então, as atas ficam adiadas para a próxima reunião, a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E ficamos com o ponto 6 e ponto 7, então. E vai de encontro também ao que a senhora deputada Ana Mesquita também tinha referido relativamente à apreciação e votação do parecer. Passou aos serviços a indicação da própria ata, de maneira que está relevado esse facto e temos então como ordem do dia os pontos 6 e pontos 7, atendendo que o ponto 2 foi pedida o adiamento das atas, podemos nos pronunciar é sobre a baixa de iniciativas, que assim ficávamos já orientados e passava, a não haver objeção dos senhores deputados e das senhoras deputadas, eu passava já a entrar na ordem do dia, passando do ponto 1, o ponto 2 está adiado, para o ponto 3, que tem a ver com baixa de iniciativas. Projeto de lei 569 desta legislatura, segunda sessão legislativa do PEV, cria o apoio da deslocalização a atribuir a professores, baixou à comissão em 21/10, deputado relator é do PSD, não sei se já tem indicação, vão indicar. Apreciação e votação do parecer na reunião de 2/12, já estão a perceber que a nossa próxima reunião ordinária, que está agendada para o dia 2/12, eu deixo um registro aos senhores deputados e às senhoras deputadas para orientação, que é uma quarta-feira, porque o dia 1 é terça-feira, portanto não coincide com o dia normal, só para terem nas vossas agendas já que de facto nos vamos reunir na quarta-feira. E portanto, vai ser apreciado e votado no parecer, o parecer, no dia 2 de 12. Aguardamos então a indicação do deputado relator por parte do grupo parlamentar do PSD. Passamos ao projeto de resolução 737 desta sessão legislativa do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda à requalificação da Escola Básica 23 Júlio Brandão, de Vila Nova de Famalicão, baixou à comissão no dia 22 de 10. O CDS deseja a sua discussão na comissão ou plenário, é a questão que se coloca. Está em Skype, senhora deputada Ana Rita Bessa. Está a nos ouvir? E, se não está, nós vamos dar a indicação.
Em plenário?
Ok, então é em plenário. Em plenário. São os dois, a indicação que me estão a dar. O seguinte, o 736, também recomendo ao Governo que programe obras de qualificação da Escola Secundária Raul Proença nas Caldas da Rainha, em plenário. E o do PSD, o 738, recomendo ao Governo a urgente requalificação do edificado da Escola Secundária da Póvoa Lanhoso. Em plenário? Em plenário. Em plenário. Senhores deputados, então, temos esgotada parte da nossa ordem do dia para hoje, que vai ser muito encurtada, e passaria de imediato, com a vossa aquiescência, naturalmente, para o ponto 6, apreciação e votação do parecer da proposta de lei 60, da 14ª Legislatura, da 2ª Sessão Legislativa do Governo, Lei das Grandes Opções para 2021-2023. É autora deste relatório a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Carla Sousa, a quem desde já eu dou a palavra e também vice-presidente desta mesa. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que os restantes deputados receberam o relatório na sexta-feira, calculo que tenham tido algum tempo para análise. Eu vou tentar sumariar algumas das questões que nos parecem mais importantes relativamente às propostas de lei. Na verdade, estas vou passar a chamar GO 21-23, partem das grandes opções do plano de 2021 e, no fundo, dão-lhe a atualidade, fazem um ajustamento, digamos assim, relativamente aos desafios que foram criados agora neste tempo de pandemia. O relatório indica três fases, digamos assim, que tiveram impacto neste momento, na fase de emergência, na fase de estabilização e na fase de recuperação, e o documento está organizado em quatro grandes agendas estratégicas. As pessoas primeiro, a digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento, a transição climática e a sustentabilidade dos recursos e, por último, um país competitivo externamente e coeso internamente. Relativamente, onde estão identificadas as áreas da educação, da ciência e do ensino superior, nos objetivamos na agenda estratégica digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento, e o desporto está subsumido na agenda as pessoas primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdades. Na educação assinala-se como prioridade garantir o acesso à educação em todos os níveis de ensino, promover o sucesso escolar e recuperar o déficit educativo nas gerações adultas. Com vista a garantir o acesso à educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos, irá desenvolver-se a fase 2 do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, a consolidação dos planos de inovação curricular, pedagógica e organizacional, uma aposta na generalização da educação pré-escolar a partir dos 3 anos, um reforço dos mecanismos de ação social escolar, o alargamento da cobertura de atividades de enriquecimento curricular e dinâmico e o acompanhamento do trabalho das escolas TAPE, alargando e acompanhando as escolas interculturais e bilíngues. Sem querer aborrecer-vos, digo-vos que em relação a educação é também central no fomento da cidadania e da literacia democrática e, por isso, fazemos também, é feita também referência à criação do Plano Nacional de Literacia Democrática, na inclusão de estudo da Constituição em todos os níveis de ensino, com um crescente grau de profundidade, a instituição do Dia Nacional da Cidadania, a promoção das visitas de estudo regulares aos órgãos de cidadania e a intenção de replicar a experiência do Parlamento dos Jovens em autarquias ou no Governo, bem como comissionar a programação de jogos eletrónicos que difundam o conhecimento dos direitos fundamentais. Especificamente na área das artes, o Governo destaca o Plano Nacional das Artes, uma parceria entre a educação e a cultura, que vai dar continuidade às medidas do passado, nomeadamente através de financiamento público, arte, educação e comunidade. Num processo contínuo de aprofundamento da descentralização, o Governo assinala a transferência de competências que está prevista até 2022 para as entidades intermunicipais, municípios e freguesias. O Governo propõe ainda dar continuidade ao processo de requalificação e modernização das escolas básicas e secundárias, com base num modelo de cofinanciamento dos fundos europeus estruturais e de investimento cooperando com os vários municípios. Ao nível de ensino e formação profissional, pretende-se a generalização do ensino secundário enquanto patamar mínimo de habilitações. Na formação profissional, em particular, deve prevalecer a orientação para as necessidades do mercado de trabalho, a lógica da dupla certificação profissional e escolar adaptada a cada território, realçando-se ao nível das competências-chave, a formação em competências digitais. E encontram-se a este respeito consolidadas medidas como o alargamento progressivo e sustentado da oferta do ensino profissional, garantindo o financiamento dos cursos até 22-23, com o reforço da comparticipação do Orçamento de Estado, a crescente dinamização de formação para os serviços de psicologia e orientação vocacional, bem como a expansão dos cursos de aprendizagem para o nível pós-secundário. O incremento de competências digitais decorre, e está refletido também no plano de ação para a transição digital, aqui também é referenciado, designadamente na integração transversal das tecnologias nas diferentes áreas curriculares dos ensinos básico e secundário, na atualização, reforço e diversificação dos recursos tecnológicos da escola e na igualdade de oportunidades no acesso a equipamentos e a recursos digitais de qualidade. No que compete ao ensino superior, a PPL pretende continuar a promover a convergência europeia ao nível das qualificações da população, garantindo atingir 40% de graduados de educação terciária na faixa etária dos 30 a 34 anos até 2023. E para isso justifica-se diversificar a oferta inicial e pós-graduada, alargar os públicos-alvo, nomeadamente os alunos provenientes das vias profissionalizantes do ensino secundário, e a lógica de formações mais curtas de qualificação dos adultos ao longo da vida, potencializando também o ensino superior à distância enquanto complemento formativo. Uma democratização efetiva que deverá ser garantida através da redução do reforço, deverá ser garantida através da ação social, alojamentos ou empréstimos. Para o ano letivo de 2021, considera-se importante garantir a atribuição de bolsas de estudo mais simples e célere, bem como manter o programa de incentivo programa mais superior. Tentando sumariar, para alargar a oferta formativa, uma das medidas destina-se a reforçar a oferta de formações curtas iniciais de âmbito superior. Uma outra medida visa estimular e desenvolver uma plataforma inovadora de ensino à distância de âmbito nacional, tendo por base um contrato de desenvolvimento institucional para reforçar e aprofundar os ciclos de estudo de ensino à distância que irão ser ministrados pela Universidade Aberta. Por fim, a ciência. A ciência é tida na JGO como uma área fundamental para o cumprimento dos desígnios do país no âmbito da evolução para uma sociedade baseada no conhecimento. E contextualiza este cenário o facto de sermos um país fortemente inovador, tendo ficado na 12ª posição entre os Estados-membros da União Europeia. É assim estabelecido o objetivo de atingir a meta de investimento público e privado em ID de cerca de 3% do PIB até 2030. Outra das medidas elencadas passa pelo estímulo ao emprego científico, através do aumento do número de investigadores doutorados contratados pelas instituições de investigação. Irá reforçar-se o programa GoToGal, Global Science and Technology Partnership Portugal, bem, não sou muito boa a dizer isto. No que respeita ao reforço do investimento em ciência e tecnologia, importa ainda realçar a implementação da estratégia Portugal Espaço 2030, incluindo a dinamização de novas indústrias do espaço, New Space. Na formação avançada, pretende-se que Portugal atinja os números europeus de investigadores doutorados nas instituições de ensino superior, da ID e nas empresas, devendo-se para tal garantir o aumento em 25% da graduação anual de novos doutorados. E será aberto um novo concurso para a atribuição de bolsas de doutoramento, bem como, adicionalmente, será apoiada a atribuição de bolsas de doutoramento selecionadas pelas unidades da ID no âmbito de programas de doutoramento acreditados, prevendo-se a concessão de 400 novas bolsas por ano. A ciência fará, assim, parte integrante da valorização e investimento em programas que reforcem o papel e o estatuto da língua portuguesa como língua de ciência e língua digital. Acrescenta-se ainda a este respeito a instalação do Observatório do Atlântico, em coordenação com o Air Center, e da promoção de um programa dinamizador para as ciências e tecnologias do mar. No que concerne ao desporto, faz-se referência à importância do Plano de Ação Nacional para a Generalização da Prática Desportiva, o Programa Nacional de Desporto para Todos, do desporto escolar e a melhoria das unidades de apoio ao alto rendimento na escola, consideradas pedras basilares para a prosecução do fomento da prática da atividade artística, física e desportiva. Acrescenta-se a promoção de segurança no desporto, com vista a erradicar comportamentos e atitudes violentas, de racismo, de xenofobia e intolerância em todos os contextos de prática desportiva. A juventude verá reforçada a intervenção, juntos que se encontram em situações de maior vulnerabilidade perante a exclusão social e discriminação, com o intuito de prevenir o agravamento das desigualdades sociais. Relativamente às necessidades habitacionais, será melhorada a eficácia do Porta 65 Jovem, através da articulação com o programa de arrendamento acessível e do reforço da respectiva dotação. O programa Jovem Mais Digital vai reforçar as competências dos jovens, em particular os desempregados e os NET, em áreas-chave do digital. A este nível, pretende-se ainda promover a qualificação e a renovação de quadros das PME através da contratação de jovens qualificados. E o Empreende 2020 um concurso nacional de projetos de criação do próprio emprego e de projetos empresariais para jovens e desempregados na lógica da reentrada no mercado de trabalho. Continuará a dinamizar-se o programa COP Jovem, destinado a ajudar a apoiar os jovens na criação de cooperativas ou em projetos de investimento que envolvam a criação líquida de postos de trabalho em cooperativas já existentes, sendo que se pretende abranger cerca de 2.700 jovens até ao fim da vigência do programa. O Conselho Económico e Social refere relativamente às áreas que são tema desta comissão: saúde à operacionalização da estratégia Portugal Digital, saúde à classificação de Portugal como país fortemente inovador, de acordo com a edição de 2020 do European Innovation Scoreboard, e refere que, a pretexto da proposta de igualdade de oportunidades, no rescaldo do primeiro semestre do ano, com milhares de trabalhadores em teletrabalho e de milhares de alunos em ensino remoto, que lhe parece ao Conselho que falta uma reflexão e uma estratégia sobre o combate à exclusão e discriminação no acesso às diversas infraestruturas digitais. Dito isto, a deputada, a autora do parecer, não emite neste parecer a sua opinião sobre a iniciativa em apreço, e o parecer cumpre os considerandos e as notas introdutórias e todos os pressupostos para que seja votado. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada e Vice-Presidente Carla Sousa. A apreciação implica também que os seus deputados e senhoras deputadas possam pronunciar. O convite é feito aos presentes e àqueles que nos acompanham também por via digital. Algum senhor deputado deseja intervir sobre esta matéria? A senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Só para fazer aqui um pequeno reparo semântico, mas que provavelmente não será assim tão inocente quanto isso. Quando se refere ao papel da educação como sendo central no fomento da cidadania e da literacia democrática, nós no Bloco de Esquerda temos alguma dificuldade em entender o que é que significa esta expressão de literacia democrática. Se literacia digital nós conseguimos compreender porque aponta para uma visão, digamos assim, de desenvolvimento de uma determinada técnica, a questão da literacia democrática é um conceito que é vazio de sentido e nesse sentido pode não ser plenamente conseguido, mais a mais, quando as escolas não são instituições democráticas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada e Vice-Presidente Carla Sousa quer acrescentar mais alguma coisa? Se não, eu levo o documento à votação, então, com a permissão daqueles que nos acompanham por via digital também. Portanto, se estamos em condições de votar este relatório, vamos fazê-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Com a indicação de que, por via digital, também, quer o PAN, quer o CDS-PP, se pronunciaram favoravelmente, só para vos dar indicação, e para que conste na respectiva ata. Temos o ponto 7, apreciação e votação do parecer da proposta da Lei 61 desta legislatura, da 2ª Sessão Legislativa do Governo, em que aprova o Orçamento de Estado para 2021. O deputado relator é o Sr. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem eu, desde já, dou a palavra. Tenha a bondade, se entender que se deve pronunciar sobre o relatório que elaborou e os agradecimentos também da Comissão, quer para o primeiro relatório, quer para este. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. começo por saudar os senhores deputados e as senhoras deputadas aqui presentes. Pronto, como já referiu, isto é um parecer sobre a proposta de lei 61/14, segunda, e este parecer incide essencialmente sobre as áreas do Orçamento de Estado que integram, no âmbito da competência material da 8ª Comissão, ou seja, são as áreas da Educação, Ciência, Juventude, Desporto e Ensino Superior também. Portanto, de referir que as audições na especialidade dos ministros de tutela serão a 29 de outubro para o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e no dia 30 teremos o Ministro da Educação. Portanto, de referir que em termos de opções políticas setoriais, portanto, é um documento que está em sintonia com as grandes opções do plano para 2021-2023, onde o Governo reafirma a aposta na escola pública como elemento transformador da vida do indivíduo e da sociedade e assume-se como um dos principais instrumentos de redução de desigualdades, de mobilidade social, garantindo a igualdade de oportunidades no acesso a uma educação inclusiva e de qualidade. Portanto, nas políticas educativas para 2021, elas vão ao encontro daquilo que está, digamos, plasmado no programa do Governo, aposta na escola pública, como já referi, e também no combate às desigualdades, à entrada e à saída da escola. Relativamente à educação e formação, o Governo, portanto, pretende fazer uma aposta clara na educação pré-escolar, que tem como prioridade, e também na detecção, implementando um sistema de detecção precoce, de desenvolvimento da linguagem, da numeracia, acompanhado de um programa universal de estimulação da competência linguística. Tem também como pretensão reforçar a resposta do sistema público de ensino na rede pré-escolar, dar continuidade ao investimento na formação de docentes na área do pré-escolar também, com base nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. Depois também garantir a articulação entre a transição da creche para o jardim de infância e deste para o primeiro ciclo. Entre tantos objetivos. E eu passava para Novos Massar, também dizer que pretende também dinamizar o ensino profissional, robustecendo esta via de ensino. Portanto, em 2021, o Governo pretende e irá manter a atribuição de manuais gratuitos a todos os alunos, irá desenvolver contratos locais de segurança na concretização de uma estratégia de policiamento de proximidade em meio escolar, promovendo a segurança escolar, pretende alargar a rede de educação pré-escolar, robustecendo a garantia do princípio da universalização do acesso a este nível educativo e prosseguir com a descentralização de competências na área da educação. Há muitos outros objetivos, portanto, estará tudo aí expresso. Realço também aqui o aprofundar o papel relevante das escolas portuguesas no estrangeiro. No que diz respeito à juventude, tem também o objetivo de alavancar o Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil, que foi, como é óbvio, interrompido pela pandemia. Depois, pretende também fortalecer a relação entre o poder local e as políticas centrais de juventude, que será um dos objetivos e metas a alcançar em 2021. Relativamente ao desporto, também tem como as grandes linhas de força portanto, colocar Portugal no lote dos 15 países com mais prática de atividade física e desportiva ao nível da União Europeia até 2030 e tem também, portanto, a prosecução, garantir a prosecução desses objetivos estratégicos e para isso se compromete a promover ações e projetos de fomento de prática desportiva, bem como de hábitos regulares de exercício e de atividade física, desenvolvendo novas ferramentas transversais a todas as faixas etárias. No que diz respeito à análise orçamental, portanto, em análise homóloga, o orçamento inicial para o ensino básico e secundário e a administração escolar para 2021 foi, tem um aumento de 7,1%, o que apresentando mais 467,9 milhões de euros face ao ano anterior. relativamente à despesa efetiva e consolidada para 2021, o valor é de 7.017,2 milhões de euros, face aos 6.629,4 milhões do ano transato. Relativamente ao orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, portanto, há aqui uma série de opções políticas setoriais que estão bem vincadas, nomeadamente o reforço de 28% do total de apoios sociais a estudantes, o reforço da dotação inicial da FCT em 4%, com base nas receitas de impostos, o aumento de 2% da dotação inicial das instituições de ensino superior públicas, o alargamento da possibilidade da restituição do IVA às instituições públicas científicas e do ensino superior, o estímulo ao crescimento da atividade sobre sistemas espaciais e de observação da Terra, entre muitos outros, que, como podem verificar aí no relatório. Depois, há que destacar aqui também uma situação que tem a ver com o quadro de políticas invariantes, a variação de 2020 face a 2020 é destacada a pressão orçamental do reforço de apoio aos alunos do ensino superior no valor de 45,2 milhões de euros, depois também as aquisições de bens e serviços que ascendem aos 36,5 milhões de euros e as fontes de financiamento consolidadas na componente de receita de impostos que afeta o programa, ou melhor, que estão afetadas ao programa, ascendem a 1.555,9 milhões de euros. Portanto, aqui nesta fase, a opinião do relator, o relator vai se abster de fazer qualquer comentário, portanto, nesta sede, e vai manifestar a sua opinião política sobre a proposta, ou portanto não vai, de qual o resto é de elaboração facultativa. Só nas conclusões, dizer que a proposta de lei 61.14, aquela que estamos aqui a falar, na parte relativa às áreas de ensino básico e secundário e administração escolar, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada na generalidade em plenário. E creio que é só, de qualquer forma, estou aberto a alguma questão que possa ser colocada, e agradecer muito também bem à nossa assessora, a assessoria que deu para a elaboração deste relatório, Alexandre Vasconcelos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. E para o mesmo efeito, porque está aberta a apreciação do documento, pediu a palavra o Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós votaremos a favor deste parecer, mas nós gostaríamos de dar aqui uma nota, não, obviamente não desmerecendo a seriedade do trabalho que foi feito, que aliás nós reconhecemos, mas gostávamos de dar nota de discordância, ou pelo menos de aspectos que nos considerávamos que era importante terem sido evidenciados. O primeiro, a discordância face à comparação de dados de indicadores diferentes, neste caso da despesa efetiva consolidada com a despesa total consolidada, e em segundo lugar, a omissão, ou seja, de facto, os 2% que estão falados de aumento para alargamento e investimento no ensino superior são corretos, mas a estes 2% acrescem, neste caso estamos a falar de instituições de ensino superior, estes 2% acrescem outros 4% que têm que ver com a compensação decorrente do compromisso assumido nos contratos de legislatura. E por isso apenas dar estas duas notas, que não são imprecisões factuais, mas que são aspectos que nós gostaríamos de ter visto abordados de outra forma. Muito obrigado.
Muito bem, fica registado, naturalmente. Eu agora alargo o desafio, se alguém se quer pronunciar, para a via digital também. Se temos alguém para querer intervir? Não? Presencialmente, mais alguém deseja intervir sobre esta matéria? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade a proposta, o relatório, mais concretamente. Muito bem, senhores deputados e senhoras deputadas, nós passávamos diretamente para o ponto 13.
Sr. Presidente.
Vice-presidente também.
Agradeço. Tenha a bondade. Olha, é apenas, dei-me conta, entretanto, de uma gralha que há aqui no, na GOP, na página 8.
Convém falar, se não se importa, sem a máscara, porque senão eu não consigo ouvir.
Tenho conta de que existe uma gralha no parecer, na página 8, meio da página, onde diz uma democratização efetiva que deverá ser garantida, e depois diz redução, e não é redução, é reforço, isto é, não foi... Do meu, do que eu apresentei. Ok, na página 8 tem redução e reforço e é para cortar redução e manter o reforço. Foi literalmente... Oito. Sim.
E qual é, já agora?
A meio da página, terceiro parágrafo. Não, um, dois, três, sim. Terceiro parágrafo. Quero que eu ponha, eu vejo aqui. Só queria deixar isso claro, está bem? No ensino superior, exatamente. Porquê que tem isto de maneira... Ah, também. Mas é que era outra vez. Do reforço. Pronto, do reforço. Ok, é isso. Está bem? Ai, mas assim na mesma?
Nós okay. Vamos, depois imprimimos
okay.
Novamente.
Tá, era mesmo isso, só isso. Muito obrigada.
Ora bem, por uma questão de publicação e da República, seria de utilidade que fosse que nos pronunciássemos hoje. Não é? Portanto, estão à espera para a publicação do relatório. Ok? Eu agora estendia a questão aos seus deputados e deputadas que nos acompanham, por via digital. Então... É a transposição daquilo que fizemos, daquilo que a Comissão fez em números e portanto, e em dinamização de iniciativas também. Portanto, então proceder à votação do relatório, de atividades. Eu gostava, é um momento de votação e temos que ser criteriosos com a votação, que é estarmos em condições de o poder fazer em sossego. Se estamos numa votação, então eu vou passar a votação. Isto estende-se à via digital também aos seus deputados e deputadas que nos acompanham. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório está aprovado e pronto, então a ser devidamente publicado. Agora, nos outros assuntos, eu só queria saber se a senhora deputada responsável e coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem está a acompanhar-nos por via digital. Eu tenho indicações que sim e eu pedia-lhe relativamente... a este grupo de trabalho que, muito sinteticamente, nos desse nota, então, das decisões da Comissão para serem validadas do grupo de trabalho para serem validadas em Comissão. Senhora Deputada Maria Begonha, tenha a bondade.
Boa tarde, Sr. Presidente. Creio que me estão a ouvir bem. Boa tarde a todos os senhores deputados. O grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens reuniu hoje... com um assunto urgente, importante e interessante naturalmente para o programa do Parlamento dos Jovens e, portanto, muito sinteticamente também transmitir aquilo que decidimos. Existia um conjunto de escolas, como sabemos isso ocorre na maior parte das edições, que, estando inscritas no programa do Parlamento dos Jovens, de escolas que tinham ficado sem deputado atribuído, para fazer uma sessão de debate na escola e com os participantes, com os alunos. Apesar, naturalmente, do grande esforço que já reconheci várias vezes os grupos parlamentares, de facto houve um conjunto de escolas que não foi possível atribuir deputado. Pela condição da pandemia nos ser obrigado a adiar as sessões distritais e nacionais, infelizmente, naturalmente, para... o próximo ano, 2021, no entanto, esse adiamento permite-nos aqui uma janela temporal em novembro e dezembro de responder positivamente a estas escolas que ficaram sem deputado atribuído e, por isso, por solicitação da coordenação do programa e com a concordância de todos os senhores deputados presentes, dos grupos parlamentares no grupo de trabalho, decidimos... Que estas escolas que tinham ficado sem sessão de debate com deputado poderíamos atender positivamente no próximo mês de novembro e dezembro. Ou seja, as escolas serão contactadas no sentido de que os grupos parlamentares se disponibilizam para colmatar esta falha, que seria a atribuição do deputado, e por outro lado também permitindo-nos a nós, a Comissão, a nós deputados, a nós Parlamento, ter uma proximidade novamente neste ano de presença com o programa junto das escolas. Apenas fazer uma ressalva. Naturalmente, estes debates, com a presença dos senhores deputados, só ocorrerão nas escolas, onde seja possível os senhores deputados fazerem as sessões de debate por via digital e onde sejam também reunidas as condições nos estabelecimentos escolares, nas escolas, em que, se for necessário, alunos de turmas diferentes poderem visionar a sessão em espaços diferentes. Ou seja, esta é a forma. Esta é a forma do programa poder estar próximo das escolas, podermos fazer estes debates que estavam em falta, podermos responder positivamente à solicitação destas escolas, ao mesmo tempo que, com os constrangimentos que conhecemos, garantindo todas as condições de saúde, sanitárias e de restrições, naturalmente, de contacto e de circulação que as próprias escolas têm neste momento. Em segundo lugar, nesta reunião do grupo de trabalho, abordámos também mais uma vez o seminário dos 25 anos do Parlamento dos Jovens. Não existem ainda grandes novidades para aqui informar a Comissão, o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, a não ser o facto de termos estabilizado uma data. Estabilizámos o seminário para a data de 7 de dezembro. Esta foi uma das datas propostas pela coordenação do programa e foi aquela que, dadas as restrições de outras datas, perto de feriados e outros problemas, foi a data que estabilizámos. Há também um conjunto de orientações para a organização dos painéis, de oradores que também já tinham sido liberados por parte do grupo de trabalho, que eu vou pedir depois que se envie, naturalmente, uma proposta, enfim, uma informação de proposta também para os senhores deputados a propósito do seminário e, naturalmente, também contactarei o senhor presidente da comissão para que possamos também, em conjunto com o grupo de trabalho, encontrar as melhores soluções de organização, com a colaboração preciosa quer dos serviços da comissão, quer também da doutora Cristina Tavares, encontrarmos a melhor forma de organização deste seminário. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. A ideia é nós validarmos, portanto, a síntese que nos foi apresentada pela Sra. Coordenadora, no sentido de concretizarmos e passarmos ao plano prático com a coordenação do Parlamento, esta execução do Parlamento Jovem. Ouvimos sinteticamente, nós, em sede da ata desta ordem do dia, referiremos aquilo que a senhora deputada e coordenadora do Grupo de Trabalho nos acabou de dizer. A Comissão precisa é de validar aquilo que já nos foi transposto e nos foi dado conhecimento também, já noutras alturas, relativamente à finalização da celebração dos 25 anos do Parlamento Jovem. Portanto, se estiverem de acordo comigo, então era validarmos a informação que nos foi prestada, como a informação que é da 8ª Comissão, através do seu grupo de trabalho da coordenação do Parlamento Jovem. A senhora deputada Ana Mesquita queria falar, pode falar à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esta questão das sessões durante o Orçamento do Estado. Manifestamente tenho algumas dúvidas. Mas, enfim, compreendendo que há escolas que ficaram sem deputado e que isso claro que é sempre incómodo, mas, pronto, quanto a nós, temos esta questão que é o Orçamento do Estado e, portanto, há de ser sempre uma questão prioritária nesta altura, não é? Em termos
Eu
do
penso que
mês
isso
de
que está
novembro.
acautelado e não colhido, penso, não está mesmo, segundo a informação do Dr. Filipe Xavier, que acompanhou a reunião do Grupo de Trabalho. Portanto, não será neste período de discussão do Orçamento de Estado.
Então, mas é em novembro. Disseram que o que foi apresentado é que era durante o mês de novembro. Novembro e
Novembro,
dezembro.
dezembro, mas será.
Novembro ainda apanhará o
É,
orçamento.
mas a ideia não é subcarregar durante este mês, que nós já sabemos que é mais complicado, e as condições, foi dito também, as condições da pandemia obrigam a maiores cautelas, como todos hão de compreender, não é? Naturalmente, serão efetuadas as sessões que forem potencialmente possíveis de se realizar.
Bom, continuando a minha intervenção, o que eu estava a questionar era precisamente isso, se não haveria coincidência entre uns trabalhos e outros, porque isso nos parece um pouco complicado, e até porque as orientações que temos de trabalho da Assembleia da República é de facto não haver coincidência de atividades nesta altura. Isto já foi uma situação vista noutras circunstâncias, mas eu queria só mesmo perguntar, era em termos depois da votação do grupo de trabalho, como é que foi decidida esta questão, porque eu acabei por não perceber da senhora deputada Maria Gonha se foi por unanimidade, okay. Se não foi, e unanimidade, nós temos estavam todos os grupos parlamentares, pronto, ou se não estavam.
Deixe-me só dizer-lhe que estava... E sobre o mesmo tema, quer falar a senhora deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, eu vou-lhe fazer um apelo, porque eu não gosto nada de ser interrompido enquanto estou a falar.
Eu pensei que,
é muito desagradável.
Eu pensei que já tinha concluído, sinceramente.
Pronto.
Mas já concluiu, senhora deputada? Ah, pronto. Então, temos o pedido de intervenção da senhora deputada Ana Rita Bessa sobre o mesmo efeito. Senhora deputada, seja bem-vinda.
Boa tarde, não sei se me estão a ouvir.
Estamos, sim. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Tá. A palavra.
Eu queria só reiterar o que a deputada Ana Mesquita acabou de dizer, compreendendo as restrições que foram causadas pela pandemia e a necessidade até de suprir isso com novas visitas, a questão é sempre a mesma. Os grupos parlamentares mais pequenos, não, como o meu, não conseguem dar esta resposta. E a razão pela qual os trabalhos são suspensos durante o período orçamental é exatamente esta, é para garantir que todos os grupos têm a mesma possibilidade de ser representados e, portanto, eu não vejo com bons olhos que estes trabalhos aconteçam durante o mês de novembro. Sugeria ou perguntava-se na reunião do grupo de trabalho à qual eu não pude ir, se porventura foi colocada a hipótese de fazer pelo menos remotamente, até pelas restrições do Covid. Talvez assim se consiga igualar as condições. Obrigada.
Muito bem. A senhora deputada Maria Begonha quer intervir, naturalmente, para ajudar no esclarecimento.
Sim, sim.
Entretanto, só dou nota de que foi votado por unanimidade pelos deputados que estiveram presentes na reunião do Grupo de Trabalho. Mas, entretanto, a senhora deputada pode falar. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, prestar alguns esclarecimentos adicionais face às questões da Sra. Deputada Ana Mesquita e da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Em primeiro lugar, dizer que naturalmente esta deliberação na Comissão foi unânime e foi com a presença dos senhores deputados das senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do PS, do PCP, do PEV e o senhor deputado Luís Monteiro. Infelizmente não pudemos ter connosco quer a senhora deputada Ana Rita Bessa do CDS, quer o senhor deputado Alexandre Poço do PSD. Portanto, tínhamos nesse sentido quórum e foi uma decisão unânime por parte destes grupos parlamentares presentes. Naturalmente, eu creio que a senhora deputada Ana Rita Bessa, aquilo que perguntou, eu já tinha respondido. Naturalmente ficou decidido entre nós, estamos a falar apenas de 28 escolas, ficou decidido entre nós que estas sessões realizadas pelos senhores deputados seriam apenas por via digital e às segundas-feiras, como era hábito do programa. São 28 escolas, as escolas que ficaram sem deputado e que temos uma hipótese entre novembro e dezembro de corresponder fazendo estes debates. Naturalmente, como já aconteceu no passado, estas 28 escolas serão distribuídas mediante a disponibilidade dos senhores deputados e dos grupos parlamentares, o que significa, naturalmente, e como já foi no passado, em primeiro lugar, é possível que não seja... que não se possa corresponder às 28 escolas, também por causa dos constrangimentos do orçamento, e em segundo lugar, é também possível, facto que lamentamos, que nem todas as escolas possam reunir as condições para que estes debates sejam feitos por via remota e digital, nomeadamente porque em muitos casos será necessário que vários espaços diferentes, várias salas, possam passar a sessão dos senhores deputados. Portanto, por via digital apenas, sem deslocação de deputado às escolas, às segundas-feiras, como foi sempre apanágio do programa. Esta decisão foi, de facto, votada por unanimidade, ainda assim, naturalmente, que é aqui em sede de comissão e de debate, se os senhores deputados, se os grupos parlamentares, naturalmente quiserem deliberar que não é possível ou viável que estas sessões ocorram no mês de novembro, naturalmente que é o plenário da comissão que que é soberano, mas esta foi a decisão, a deliberação do grupo de trabalho, que seria possível conciliar, compreendendo que essa perspectiva possa aqui, no decurso do debate e da reflexão que estamos a fazer, mudar. Estou naturalmente disponível para esta discussão, que terá que ser ou a confirmação nos moldes em que o grupo de trabalho deliberou, ou numa outra, enfim, numa outra proposta de calendário, mas mais reduzido, e portanto teremos que ajustar algumas expectativas e algumas das decisões que tomamos, mais reduzido, que seja depois da discussão do orçamento. Estou disponível para qualquer outro esclarecimento, naturalmente. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada, pelos esclarecimentos complementares. Sobre o mesmo efeito, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita, vai falar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A dúvida, eu creio que é mais simples, porque tinha ficado visto no Grupo de Trabalho a possibilidade do 23 de novembro, mas que em princípio teria ficado excluído. E depois, como não se colocou aqui a data no concreto, nós ficámos sem perceber, porque aquilo que teria ficado decisão era a sessão em novembro, haver uma só, que era já dia 30. E, portanto, se confirmar esta perspectiva, que é a partir de dia 30, não temos nada a opor, como é evidente. E era isso que nós gostávamos de confirmar.
A Sra. Deputada e coordenadora do Grupo de Trabalho está em linha, está-nos a ouvir. A precisão do mês de novembro se iniciar a 30 de novembro.
Sr. Presidente, a data de 23, 30 ou 7 de dezembro nada tem a ver com as sessões realizadas de modo remoto dos senhores deputados nas escolas, mas apenas diz respeito à data do seminário dos 25 anos. É uma atividade, como sabe, desta comissão organizada para comemorar os 25 anos do Parlamento dos Jovens, que tinha três propostas de data: 23 de novembro, 30 de novembro ou 7 de dezembro. Os senhores deputados do Grupo de Trabalho deliberaram que fosse a 7 de dezembro. Essa é a data do seminário.
Seminário.
Nada, exatamente, tem a ver com as sessões nas escolas, que eu creio que era o espírito de intervenção da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que não decorressem durante o mês de novembro.
Muito bem, muito obrigado. O Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha a bondade, pode usar a palavra. Sobre o mesmo efeito, claro.
Sr. Presidente, é só para fazer uma proposta muito simples, que o plenário da Comissão ratifique aquilo que nos propõe o Grupo de Trabalho, com a precisão de que não haverá sessões durante o funcionamento da especialidade do orçamento. Essa é a nossa proposta. Durante o orçamento. As datas que nos foram
Exatamente, coincide também com a opinião da Sra. Deputada Ana.
Nós estamos aqui a andar à volta de uma questão que eu acho que está mais ou menos clara para toda a gente.
Está ultrapassada.
Estamos de acordo desde que não haja sobreposição com as datas do orçamento.
Bem, estamos a falar para também a Sra. Deputada, coordenadora do Grupo Parlamentar, do Grupo de Trabalho do Parlamento Jovem, portanto, sem naturalmente prejudicar as datas do orçamento e, portanto, logo que sigam em data, exceto o dia 7 de dezembro, que, como a Sra. Deputada já explicou, para o seminário já está concretizada. Para o mesmo efeito, a Sra. Deputada Ana Mesquita, tenha a bondade. Desculpe, a Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em boa conta aquilo que o Sr. Deputado Porfírio sugeriu, só temos, se não me engano, duas segundas-feiras, uma segunda-feira dia 30 de novembro e depois a segunda-feira 14 de dezembro, porque as seguintes já correspondem ao período de interrupção letiva, não é? Portanto, sobram apenas dois dias para fazer a sessão nas 28 escolas. Era só esta observação que eu queria deixar.
Portanto, está mais esta precisão e em termos complementares, penso eu, o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai nos ajudar. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu penso que nós não podemos sequer, mesmo que queiramos, marcar atividades durante um período que foi determinado como período de interrupção. Esta casa tem regras, nós não fazemos as regras todas. Isto tem
muito bem. Está registado, naturalmente, e todos percebemos esse facto.
Desculpa, Sr. Deputado, era só para dar conta que só havia a possibilidade de fazermos as ações em duas segundas-feiras, não mais do que isso.
Exatamente, fomos alertados e bem, pronto, para a questão da disponibilidade em termos temporais de datas. Isso fica registado. Eu pedia então só que formalmente a Comissão validasse a proposta que foi apresentada com estas com estas retificações ou precisões que aqui foram apontadas pelos seus deputados e pelas suas deputadas. Estão de acordo? Então está validada a informação que irá naturalmente depois passar a escrito para a respectiva ata. Senhores deputados, nós estamos com a sessão de hoje concluída. Lembro só que no dia 29 de outubro, às 16 horas, temos audição com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento de Estado, e no dia 30, que é sexta-feira, a partir das 16 horas, audição do Ministro da Educação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento de Estado. Portanto, pedia só que tomassem boa nota e, conforme já tinha referido no início, dia 2 de dezembro, cá estamos para retomar as nossas reuniões normais. Entretanto, só para finalizar, e porque pediu a palavra para o efeito, a Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Obrigada,
tenha a bondade.
Sr. Presidente, só um pequeno esclarecimento. A reunião de dia 30 com o Sr. Ministro também tem o duplo formato, o misto e o presencial e o à distância.
Exatamente, é o que está determinado para as nossas reuniões presenciais e por via digital.
Muito obrigada.
Exatamente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço a vossa compreensão, a vossa participação e votos de bom trabalho, que eu sei que vem por aí muito o que fazer. Muito obrigado e bom trabalho.